Muito bom dia, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Começamos pelas informações. Nas informações, como nota prévia, hoje temos dois acontecimentos, ou melhor, três acontecimentos a assinalar. Primeiro, a vitória de um pró-europeísta na segunda volta das eleições presidenciais. Segundo, a celebração de mais um 9 de maio, que é o Dia da Europa, e que convém que não esqueçamos que está a assinalar uma circunstância que trouxe ao continente europeu uma perspectiva de paz e solidariedade no seguimento do anúncio do armistício e do fim da Segunda Guerra Mundial. E, finalmente, mas não de sumenos importância, o aniversário do nosso membro efetivo, deputado Duarte Marques, que, segundo parece, faz 29 anos. Muitos parabéns, senhores deputados. A senhor deputado, ainda é um jovem, ainda pertence à JSD, pronto, vai ser um JSD vitalício. Pronto, passando agora às nossas informações oficiais, temos em apreciação, ainda para apreciação, a posição da maioria dos grupos parlamentares da CAI na apreciação do requerimento do CDS-PP, que foi realizada no dia 12 de abril, e que tem a ver com a oportunidade de ser dada desde já um ênfase especial e uma agenda, enfim, intensa de audições sobre o Brexit. Iremos discutir em reunião da mesa de coordenadores uma proposta de calendário para as várias personalidades e entidades que se consideram pertinentes ouvir neste processo. Entretanto, neste ponto, pedi à nossa antena doutora Maria João Costa para encetar diligência junto do Sr. Michel Barnier, responsável pela negociação da Comissão Europeia para o Brexit, para agendar um convite para se deslocar ao nosso Parlamento e à nossa Comissão para nos dar conta do ponto de situação da negociação do Brexit. Em princípio, esse convite será para ser formalizado no início da próxima sessão legislativa, em setembro. Outra informação, está confirmado o agendamento da audição do Sr. Deputado ao Parlamento Europeu, Pedro Silva Pereira, no dia 6 de junho, às 15 horas. Recebemos hoje informação, ou ontem, informação do gabinete da Sra. Eurodeputada, da Sra. Eurodeputada Maria João Rodrigues. Eu não estou... recebemos ontem uma resposta ao nosso pedido de agendamento para a audição da Sra. Eurodeputada Maria João Rodrigues no âmbito do seu relatório sobre o pilar social, o pilar dos direitos sociais. E a resposta foi no sentido de disponibilidade para vir à nossa comissão neste mesmo dia 6 de junho, que é o dia da audição do Sr. Deputado Europeu Pedro Silva Pereira, e faríamos essa audição de manhã. Faríamos a audição do Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, que já está fixada no dia 15, às 15 horas do dia 6, e far-se-ia também a audição da Sra. Eurodeputada Maria João Rodrigues, nesse mesmo dia, às 10 da manhã. Grupo de trabalho, ponto número 2, escrutínio das iniciativas europeias, proposta de deliberação, apresenta ao Sr. Deputado Coordenador do Grupo de Trabalho, deputado Eurico Brandes Dias, a quem dou a palavra. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo de Trabalho reuniu hoje. Tínhamos, no essencial, duas propostas. Uma que diz respeito ao Pilar Europeu dos Direitos Sociais, uma proposta de pacote com duas comunicações, aliás, quatro comunicações, mas duas de natureza mais reflexiva, um documento estratégico e uma diretiva, e uma proposta legislativa, e por isso nós distribuiríamos à 5ª Comissão e à 10ª Comissão as comunicações de 2017, 252, 253, 206 e 250. Um pacote integral sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. E um segundo, composto pelas comunicações 2017, 256 e 257, sobre o mercado único digital, que seria distribuído à 6ª, mas também à 1ª Comissão e à 12ª Comissão, que tem um grupo de trabalho específico sobre o mercado único digital. E estas eram as nossas propostas. Não sei se o Sr. Presidente quer pôr à votação, porque, entretanto, teria mais duas informações adicionais.
Muito bem, então poremos desde já à votação a deliberação destas sinalizações, agora acabadas de enunciar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Continua no uso da palavra, Sr. Coordenador.
A informação adicional, a primeira é de que, na sequência de outros pareceres fundamentados, tivemos informação que o Congresso Espanhol também emitiu parecer fundamentado no que diz respeito à comunicação 861. Mais uma vez relembro, aqui o parecer foi votado favoravelmente e foi emitido pela Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque e veio também da 6ª Comissão. Era útil darmos informação à 6ª Comissão também das razões evocadas pelo Congresso Espanhol para emitir parecer fundamentado, que já é o 5º. Já é o 5º parecer fundamentado. Segunda questão. A nossa iniciativa de cartão verde já recebeu respostas e uma delas é do Parlamento da Estónia. Mas eu não sei se a Sra. Presidente, nos outros assuntos, dará informação sobre isso ou se prefere que eu adiante.
Mas a resposta foi diretamente para si?
Não, foi-me distribuída agora. Por isso é que lhes pergunto.
A todos os secretários. Pronto. A situação era para ser trabalhada no âmbito da mesa de coordenadores.
Ficamos assim.
Pronto, muito bem. Vamos então prosseguir na ordem do dia. Já foi feita a votação? Vamos passar então ao ponto número 3, apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito do escrutínio das iniciativas europeias, a linha A, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, COM de 2016-819, que também foi objeto de relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. A autora do parecer é a Sra. Deputada Paula Santos, a quem passa a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Este parecer, a Sra. Presidente já fez referência, refere-se à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao reconhecimento mútuo das decisões de congelamento e de confisco. Esta iniciativa tem como objetivo reforçar a cooperação em matéria penal, propondo vários mecanismos com vista ao reforço do reconhecimento mútuo das decisões de congelamento e de confisco de bens de origem criminosa, sendo um regulamento, a sua aplicação perante os Estados-membros será direta, e alguns dos mecanismos que são propostos são, por exemplo, este novo regulamento passará a abranger o confisco de bens de terceiros e o confisco sem condenação penal, deixa de prever o amplo poder discricionário para recusar o reconhecimento no caso de confisco alargado, alarga a aplicação, o âmbito de aplicação da Diretiva 2014-42 da União Europeia. Isto são alguns dos exemplos dos mecanismos que este regulamento propõe, mais abrangente do que aquilo que está em vigor. Sr. Presidente, tendo em conta que a Comissão, e esta é a proposta proposta que trago aqui à Comissão de Assuntos Europeus, numa perspectiva também de simplificação e de não, ou seja, fazermos trabalho em duplicado, dizer desta forma simples, tendo em conta que a Comissão, a primeira Comissão, se pronunciou e elaborou um parecer sobre esta matéria, considerando que, na análise que fiz, que o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade está assegurado, ou seja, não há questões que se levantem relativamente a esta matéria, a proposta que faço é que se adote o parecer ou o relatório que foi aprovado na primeira comissão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Alguma intervenção sobre esta matéria? Não havendo... Sr. Deputado Miguel Morgado.
Sra. Presidente, na página de rosto deste parecer, como? Eu queria só apontar precisamente esse lapso, julgo que é o mesmo. Menciona-se aqui que se vai fazer um parecer sobre o relatório. Ora, um relatório não é uma iniciativa legislativa, uma proposta de regulamento é, e, portanto, esta página de rosto acaba por não corresponder ao conteúdo do interior do parecer propriamente dito. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, eu agradeço a chamada de atenção. Eu, de facto, reparei nesse lapso agora quando abri o documento e que estava a fazer a apresentação. De facto, a folha de rosto necessita dessa correção, em vez de relatório de, é proposta de regulamento, não é nenhum relatório como é.
Muito bem, feita esta alteração da folha de rosto, passamos então à votação deste parecer. Quem vota contra? Sra. Deputada Francisca Barreiro.
Obrigada, Sra. Presidente. Apenas para deixar aqui, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o agradecimento naturalmente também pela apresentação e apreciação do relatório em causa à Sra. Deputada Paula Santos. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passamos então agora à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Parabéns à Sra. Deputada Relatora. Passamos agora à linha B, proposta de decisão do Conselho sobre a proteção dos dados pessoais, tudo melhor descrito nesta linha B, como 2016-237, que foi também objeto de relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Seria o Sr. Deputado Pedro Mota Soares a apresentar este relatório, uma vez que não está presente e não tem prazo, fica adiado para a próxima reunião. Ficará adiado para a próxima reunião também a apreciação do relatório constante da alínea C, o COME 2016-117, que também foi objeto de relatório da Comissão dos Negócios Estrangeiros das Comunidades Portuguesas, cuja autora de parecer é a Sra. Deputada Francisca Parreira, fica também adiado para a próxima reunião esta apreciação. Passamos agora ao ponto número 4, discussão das propostas de alteração ao plano de atividades para a terceira sessão legislativa. Como estão lembrados, foi remetida aos senhores deputados uma nova proposta do plano de atividades para a terceira sessão legislativa, que contém as alterações dos grupos do Bloco de Esquerda e do PSD. Lembro que na última reunião o Grupo Parlamentar do PSD apresentou alterações que têm a ver com a introdução no plano de atividades de audições com um membro do Governo competente sobre as relações UE-Rússia e acompanhamento do processo de paz com a Ucrânia, bem como a realização de audições para acompanhamento da política europeia de vizinhança. Deixo à consideração dos senhores deputados estas propostas, uma vez que, sendo alterações, têm que ser votadas no âmbito da votação do plano de atividades. No caso de não existirem outras alterações a propor, será enviada aos senhores deputados a versão final, elaborada à proposta do orçamento da Comissão para a terceira sessão legislativa, com base no plano de atividades em causa. Sendo assim, abro à discussão esta questão, se tem alguma coisa a objetar relativamente a esta metodologia. Senhores deputados, estão de acordo? Não têm nada a objetar à alteração assim proposta? Vamos então enviar a proposta, a versão final, com estas alterações e depois será apresentado o competente orçamento da Comissão. Passamos agora ao ponto número 5, aprovação das atas número 99 de 18 de abril e não 101, a ata 101, mas não a ata 100, mas a ata 101 de 4 de maio de 2017. É uma alteração que ponho à consideração dos senhores deputados. Não, a ata era a ata que consta da ordem do dia, seria a ata número 100, de 26 de abril passado. Não é esta ata que nós vamos discutir e aprovar. Não foi isso que me disse. Pronto, muito bem. Já está corrigida na ordem do dia. Já está corrigida na ordem do dia dos senhores deputados. Muito bem. Quem tem, quem quer usar da palavra sobre o conteúdo das atas? Ninguém quer usar da palavra. Se não houver nenhuma objeção dos senhores deputados, ponho à votação ambas as atas. Quem vota a favor? Ou melhor, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Outros assuntos, ponto número 6 e último. Há aqui uma questão que foi levantada na última, foi levantada de uma forma mais ou menos informal pelo Sr. Deputado Pedro Mota Soares relativamente à audição concedida ao Sr. Ministro Irlandês dos Assuntos Europeus do Mercado Digital e Proteção de Dados, o Sr. Dara Murphy, que eu não vou neste momento expender mais, porque esperarei que o Sr. Deputado Pedro Mota Soares ou o outro senhor deputado do CDS-PP esteja presente para fazer a apreciação desta questão. Pronto, sendo assim, não há mais assuntos a tratar, damos por concluída esta nossa reunião e passávamos à nossa reunião de mesa e coordenadores de seguida. Muito obrigada, senhores deputados.
qualquer que seja o país ou qualquer que seja a viagem, será sempre na terceira sessão legislativa, portanto isto está fora de discussão. Mas nós numa última reunião tínhamos falado já em novembro, outubro ou novembro, se não me engano. Às eleições.
Sim.
Com orçamento.
Não há jornadas parlamentares de PSD a 30 e 31 de maio.
Era só uma sugestão, creio que o calendário, agora até ao final da sessão legislativa, já há pelo menos uma previsão dos plenários. A minha sugestão era se não seria possível a realização dessas visitas durante o mês de junho. Eu coloco isto porquê? Porque muitas das vezes o mês de julho, aquilo que ocorre em muitas das comissões, não necessariamente nesta, mas nas outras que fazemos parte, é que há muitas das vezes um trabalho para conclusão de processos legislativos e o mês de julho acaba por ser um pouco mais, haver mais trabalho nessa perspectiva. Por isso é que eu colocava a possibilidade se podíamos, se era possível fazer essas visitas, estamos a falar de duas, ainda no mês de junho, e isso permitia-nos libertar o mês de julho para a conclusão de processo legislativo, cada um de nós há de ter nas outras comissões em que participa.
É que, atendendo ao nosso calendário, isto já foi visto pelos nossos serviços de apoio, pelo nosso gabinete, em junho, só mesmo terça-feira 27. Como? É o vice-presidente Caetano. Temos todas o nosso calendário de terças-feiras completamente fechado. Podemos fazer às quartas. Exatamente, 6 de junho fica comprometido com a audição da senhora deputada do Parlamento Europeu, Maria João Rodrigues. O nosso calendário está completamente fechado. Não temos alternativas. Por isso, vamos fazer estas diligências com estas datas, não temos outra alternativa. Muito bom dia, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Começamos pelas informações. Nas informações, como nota prévia, hoje temos dois acontecimentos, ou melhor, três acontecimentos a assinalar. Primeiro, a vitória de um pró-europeísta na segunda volta das eleições presidenciais. Segundo, a celebração de mais um 9 de maio, que é o Dia da Europa, e que convém que não esqueçamos que está a assinalar uma circunstância que trouxe ao continente europeu uma perspectiva de paz e solidariedade no seguimento do anúncio do armistício e do fim da Segunda Guerra Mundial. E, finalmente, mas não de sumenos importância, o aniversário do nosso membro efetivo, deputado Duarte Marques, que, segundo parece, faz 29 anos. Muitos parabéns, senhores deputados. A senhor deputado... Ainda é um jovem, ainda pertence à JSD, pronto, vai ser um JSD vitalício. Pronto, passando agora às nossas informações oficiais, temos em apreciação, ainda para apreciação, a posição da maioria dos grupos parlamentares da CAI na apreciação do requerimento do CDS-PP, que foi realizada no dia 12 de abril e que tem a ver com a oportunidade de ser dada desde já um ênfase especial e uma agenda, enfim, intensa de audições sobre o Brexit. Iremos discutir em reunião da mesa de coordenadores uma proposta de calendário para as várias personalidades e entidades que se consideram pertinentes ouvir neste processo. Entretanto, neste ponto, pedi à nossa antena doutora Maria João Costa para encetar diligência junto do senhor Michel Barnier, responsável pela negociação da Comissão Europeia para o Brexit, para agendar um convite para se deslocar ao nosso Parlamento e à nossa Comissão para nos dar conta do ponto de situação da negociação do Brexit. Em princípio, esse convite será para ser formalizado no início da próxima sessão legislativa, em setembro. Outra informação, está confirmado o agendamento da audição do Sr. Deputado ao Parlamento Europeu, Pedro Silva Pereira, no dia 6 de junho, às 15 horas. Recebemos hoje informação, ou ontem, informação do gabinete da Sra. Eurodeputada, da Sra. Eurodeputada Maria João Rodrigues. Eu não estou... recebemos ontem uma resposta ao nosso pedido de agendamento para a audição da Sra. Eurodeputada Maria João Rodrigues no âmbito do seu relatório sobre o pilar social, o pilar dos direitos sociais, e a resposta foi no sentido de disponibilidade para vir à nossa comissão neste mesmo dia 6 de junho, que é o dia da audição do Sr. Deputado Europeu Pedro Silva Pereira, e faríamos essa audição de manhã. Faríamos a audição do Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, que já está fixada no dia 15, às 15 horas do dia 6, e far-se-ia também a audição da Sra. Eurodeputada Maria João Rodrigues, nesse mesmo dia, às 10 da manhã. Grupo de Trabalho, ponto número 2, escrutínio das iniciativas europeias, proposta de deliberação, apresenta ao Sr. Deputado Coordenador do Grupo de Trabalho, Deputado Eurico Brandes Dias, a quem dou a palavra. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo de Trabalho reuniu hoje. Tínhamos, no essencial, duas propostas. Uma que diz respeito ao Pilar Europeu dos Direitos Sociais, uma proposta de pacote com duas comunicações, aliás, quatro comunicações, mas duas de natureza mais reflexiva, um documento estratégico e uma diretiva, aí uma proposta legislativa, e por isso nós distribuiríamos à 5ª Comissão e à 10ª Comissão as comunicações de 2017, 252, 253, 206 e 250. Um pacote integral sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. E um segundo, composto pelas comunicações 2017, 256 e 257, sobre o Mercado Único Digital, que seria distribuído à 6ª, mas também à 1ª Comissão e à 12ª Comissão, que tem um grupo de trabalho específico sobre o Mercado Único Digital. E estas eram as nossas propostas. Não sei se o Sr. Presidente quer pôr à votação, porque, entretanto, teria mais duas informações adicionais.
Muito bem, então poremos desde já à votação a deliberação destas sinalizações, agora acabadas de enunciar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Continua no uso da palavra, Sr. Coordenador.
A informação adicional, a primeira é de que, na sequência de outros pareceres fundamentados, tivemos informação que o Congresso Espanhol também emitiu parecer fundamentado no que diz respeito à comunicação 861. Mais uma vez, relembro, aqui o parecer foi votado favoravelmente e foi emitido pela Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque e veio também da 6ª Comissão. Era útil darmos informação à 6ª Comissão também das razões evocadas pelo Congresso Espanhol para emitir parecer fundamentado, que já é o quinto. Já é o quinto parecer fundamentado. Segunda questão. A nossa iniciativa de cartão verde já recebeu respostas e uma delas é do Parlamento da Estónia. Mas eu não sei se a Sra. Presidente, nos outros assuntos, dará informação sobre isso ou se prefere que eu adiante.
Mas a resposta foi diretamente para si?
Não, foi-me distribuída agora. Por isso é que lhes pergunto.
Pronto. A situação era para ser trabalhada no âmbito da mesa de coordenadores.
Ficamos assim.
Pronto, muito bem. Vamos então prosseguir na ordem do dia. Já foi feita a votação? Vamos passar então ao ponto número 3, apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito discutindo as iniciativas europeias, a linha A, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, COM de 2016-819, que também foi objeto de relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. A autora do parecer é a senhora deputada Paula Santos, a quem passa a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Este parecer, a senhora Presidente já fez referência, refere-se à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao reconhecimento mútuo das decisões de congelamento e de confisco. Esta iniciativa tem como objetivo reforçar a cooperação em matéria penal, propondo vários mecanismos com vista ao reforço do reconhecimento mútuo das decisões de congelamento e de confisco de bens de origem criminosa, sendo um regulamento, a sua aplicação perante os Estados-membros será direta, e alguns dos mecanismos que são propostos são, por exemplo, este novo regulamento passará a abranger o confisco de bens de terceiros e o confisco sem condenação penal, deixa de prever o amplo poder discricionário para recusar o reconhecimento no caso de confisco alargado, alarga a aplicação, o âmbito de aplicação da Diretiva 2014-42 da União Europeia. Isto são alguns dos exemplos dos mecanismos que este regulamento propõe, mais abrangente do que aquilo que está em vigor. Senhor Presidente, tendo em conta que a Comissão, e esta é a proposta que trago aqui à Comissão de Assuntos Europeus, numa perspectiva também de simplificação e de não... ou seja, fazermos trabalho em duplicado, dizer desta forma simples, tendo em conta que a primeira Comissão se pronunciou e elaborou um parecer sobre esta matéria, considerando que, na análise que fiz, que o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade está assegurado, ou seja, não há questões que se levantem relativamente a esta matéria, a proposta que faço é que se adote o parecer ou o relatório que foi aprovado na primeira Comissão.
Muito obrigada, senhora deputada. Alguma intervenção sobre esta matéria? Não havendo, Sr. Deputado Miguel Morgado.
Senhora Presidente, na página de rosto deste parecer, como? Eu queria só apontar precisamente esse lapso, julgo que é o mesmo. Menciona-se aqui que se vai fazer um parecer sobre o relatório. Ora, um relatório não é uma iniciativa legislativa, uma proposta de regulamento é. E, portanto, esta página de rosto acaba por não corresponder ao conteúdo do interior do parecer propriamente dito. Obrigado, Sra. Presidente.
Sr. Presidente, eu agradeço a chamada de atenção. Eu, de facto, reparei nesse lapso agora quando abri o documento e que estava a fazer a apresentação. De facto, a folha de rosto tem esse necessita dessa correção. Em vez de relatório de, é proposta de regulamento, não é nenhum relatório como é.
Muito bem, feita esta alteração da folha de rosto, passamos então à votação deste parecer. Quem vota contra? Senhora deputada Francisca Barreiro.
Obrigada, Sra. Presidente. Apenas para deixar aqui, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o agradecimento naturalmente também pela apresentação e apreciação do relatório em causa à Sra. Deputada Paula Santos. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passamos então agora à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Parabéns à Sra. Deputada Relatora. Passamos agora à linha B, proposta de decisão do Conselho sobre a proteção dos dados pessoais, tudo melhor descrito nesta linha B, como 2016-237, que foi também objeto de relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Seria o Sr. Deputado Pedro Mota Soares a apresentar este relatório, uma vez que não está presente e não tem prazo, fica adiado para a próxima reunião. O mesmo, quer dizer, ficará adiado para a próxima reunião também a apreciação do relatório constante da alínea C, o COME 2016-117, que também foi objeto de relatório da Comissão dos Negócios Estrangeiros das Comunidades Portuguesas, cuja autora de parecer é a Sra. Deputada Francisca Parreira, fica também adiado para a próxima reunião esta apreciação. Passamos agora ao ponto número 4, discussão das propostas de alteração ao plano de atividades para a terceira sessão legislativa. Como estão lembrados, foi remetida aos senhores deputados uma nova proposta do plano de atividades para a terceira sessão legislativa, que contém as alterações dos grupos do Bloco de Esquerda e do PSD. Lembro que na última reunião o grupo parlamentar do PSD apresentou alterações que têm a ver com a introdução no plano de atividades de audições com um membro do governo competente sobre as relações UE-Rússia e acompanhamento do processo de paz com a Ucrânia, bem como a realização de audições para acompanhamento da política europeia de vizinhança. Deixo à consideração dos senhores deputados estas propostas, uma vez que, sendo alterações, têm que ser votadas no âmbito da votação do plano de atividades. No caso de não existirem outras alterações a propor, será enviada aos senhores deputados a versão final, elaborada à proposta do orçamento da Comissão para a terceira sessão legislativa, com base no plano de atividades em causa. Sendo assim, abro à discussão esta questão, se tem alguma coisa a objetar relativamente a esta metodologia. Senhores deputados, estão de acordo? Não têm nada a objetar à alteração assim proposta? Vamos então enviar a proposta, a versão final, com estas alterações e depois será apresentado o competente orçamento da Comissão. Passamos agora ao ponto número 5, aprovação das atas número 99 de 18 de abril e não 101, a ata 101, mas não a ata 100, mas a ata 101 de 4 de maio de 2017. É uma alteração que põe à consideração dos senhores deputados. Não, a ata era a ata que consta da ordem do dia, seria a ata número 100, de 26 de abril passado. Não é esta a ata que nós vamos discutir e aprovar. Não foi isso que me disse. Pronto, muito bem. Já está corrigida na ordem do dia. Já está corrigida na ordem do dia dos senhores deputados. Muito bem. Quem quer usar da palavra sobre o conteúdo das atas? Ninguém quer usar da palavra. Se não houver nenhuma objeção dos senhores deputados, ponho à votação ambas as atas. Quem vota a favor? Ou melhor, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Outros assuntos, ponto número 6 e último. Há aqui uma questão que foi levantada na última, foi levantada de uma forma mais ou menos informal pelo Sr. Deputado Pedro Mota Soares relativamente à audição concedida ao Sr. Ministro Irlandês dos Assuntos Europeus do Mercado Digital e Proteção de Dados, o Sr. Dara Murphy, que eu não vou neste momento expender mais, porque esperarei que o Sr. Deputado Pedro Mota Soares ou o outro Sr. Deputado do CDS-PP esteja presente para fazer a apreciação desta questão. Pronto, sendo assim, não há mais assuntos a tratar, damos por concluída esta nossa reunião e passávamos à nossa reunião de mesa e coordenadores de seguida. Muito obrigada, Srs. Deputados.
qualquer que seja o país ou qualquer que seja a viagem, será sempre na terceira sessão legislativa. Portanto, isto está fora de discussão. Mas nós, numa última reunião, tínhamos falado já em novembro, outubro ou novembro, se não me engano. Às eleições.
Sim.
Com não há jornadas parlamentares de PSD a 30 e 31 de maio.
Era só uma sugestão, creio que o calendário, agora até ao final da sessão legislativa, já há pelo menos uma previsão dos plenários. A minha sugestão era se não seria possível a realização dessas visitas durante o mês de junho. Eu coloco isto porquê? Porque muitas das vezes o mês de julho, aquilo que ocorre em muitas das comissões, não necessariamente nesta, mas nas outras que fazemos parte, é que há muitas das vezes um trabalho para conclusão de processos legislativos e o mês de julho acaba por ser um pouco mais... haver mais trabalho nessa perspectiva. Por isso é que eu colocava a possibilidade se podíamos, se era possível fazer essas visitas, estamos a falar de duas, ainda no mês de junho, e isso permitia-nos libertar o mês de julho para a conclusão de processo legislativo, cada um de nós há de ter nas outras comissões em que participa.
É que, atendendo ao nosso calendário, isto já foi visto pelos nossos serviços de apoio, pelo nosso gabinete, em junho, só mesmo terça-feira 27. Como? É o vice-presidente Caetano. Temos o nosso calendário de terças-feiras completamente fechado. Podemos fazer às quartas. Seis de junho, fica comprometido com a audição da senhora deputada do Parlamento Europeu, Maria João Rodrigues. O nosso calendário está completamente fechado. Não temos alternativas. Por isso... vamos fazer estas diligências com estas datas, não temos outra alternativa.